Olá, bem-vindos à segunda parte do 36º episódio do podcast Made in Tech. Este é o momento para fazermos um resumo dos eventos tecnológicos da semana. E vamos focar-nos mais hoje no empreendedorismo. E é por isso que temos connosco uma ex-jornalista, que já passou pelo Dinheiro Vivo e também pelo Eco, chamada Mariana Barbosa. Ela, atualmente, é PR and Communications Manager de uma startup portuguesa, a Coverflex.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
A semana de 16 de julho de 2021 teve algumas notícias interessantes, mas nós vamos abordar um pouco mais o clima de empreendedorismo em Portugal, desde as startups portuguesas que se estão a distinguir. Ainda esta semana tivemos o conhecimento com a Remote, uma startup americana, mas que tem um cofundador português, ganhou o estatuto de unicórnio, ou seja, o estatuto em que a avaliação passa a ser $1 mil milhões. Basicamente trata-se da Remote, uma startup que tem o português Marcelo Leber como CTO e cofundador, conseguiu uma ronda de $150 milhões que lhe dá então esse estatuto unicórnio. E basicamente eles têm ajudado a várias empresas a gerir os processos ligados à área de recursos humanos em trabalho remoto. Portanto, está plenamente em ordem com o tempo em que vivemos. Nós, na verdade, em agosto vamos ter uma conversa com Marcelo Leber, que é o tal cofundador português desta startup. E agora, na conversa do resumo da Semana Tecnológica, vamos ter precisamente Mariana Barbosa. Ela é uma jornalista, passou pelo UI, pelo Dinheiro Vivo, pelo Eco, já este ano mudou de funções, deixou o jornalismo e passou a estar aqui na startup de Miguel Santamaro, Coverflex. Uma startup que tem aqui também uma particular nível de missão, de rewards, de recompensas para os trabalhadores das empresas. Vamos falar também um pouquinho sobre isso. A conversa com a Mariana, acima de tudo, tem a ver com o ecossistema português. A semana passada, Espanha anunciou que vai reduzir os impostos para as startups que queiram inovar em Espanha. Também trazer mais ajudas para quem queira, os chamados nómadas digitais, talento estrangeiro queira ir para a Espanha ou voltar para a Espanha. E, portanto, em que posição é que está Portugal aqui nesta luta por talento, nesta luta por investimento e também por melhores salários a nível do país. Falamos com a Mariana sobre isso, damos também algumas notícias neste contexto. A verdade é que esta semana já tivemos uma entrevista com a Cristina Fonseca, que lidera o fundo de capital de risco Indico, que basicamente apoia startups portuguesas a inovar, portanto, a internacionalizarem-se também. Portanto, temos aqui uma série de conversas agora que têm a ver, de certa forma, com tecnologia, mas também com empreendedorismo. Uma delas, claramente, aqui com a Mariana, e depois para a semana vamos ter nada mais nada menos do que Daniela Braga, uma das portuguesas que na área de inteligência artificial mais brilha a nível mundial, especialmente a sua empresa, a Define Crowd. A Daniela Braga faz parte da Task Force nos Estados Unidos, de Joe Biden, para pensar como serão os próximos anos a nível de inteligência artificial, e temos uma entrevista na próxima terça-feira com ela sobre este tema. Na verdade, já a fizemos, terça-feira é quando a publicamos. Eu, entretanto, vou de férias, mas vamos deixar estas entrevistas já programadas, portanto, podem ouvir. Vamos deixar é ter à sexta-feira o resumo da Semana Tecnológica. Na semana seguinte, vamos ter depois Pedro Vieira da Silva, que é o CTO de uma empresa portuguesa, mas que também pertence à BMW, chamada Critical Techworks, que está a inovar no mundo da mobilidade de uma forma muito interessante. Vamos ter essa conversa com ele. E depois ainda vamos ter João Graça, cofundador e diretor de tecnologia da Unbabel, outra empresa portuguesa também a crescer bastante. E pronto, introduções à parte, segue então a conversa com a Mariana. Deixo apenas uma nota: não falámos no âmbito do empreendedorismo numa notícia que também surgiu esta semana. Carlos Moedas, o antigo Comissário Europeu da Inovação, candidato à Câmara Municipal de Lisboa, apresentou o seu programa esta semana. Dentro do seu programa está uma ambição muito grande do ponto de vista de startups, de apoiar startups, mas também ele chama de criar uma fábrica de unicórnios, uma fábrica de empresas com um valor muito grande em Lisboa. Portanto, ele claramente, sendo uma pessoa que já trabalhou muito tempo na tecnologia, tem como missão esta área. Não abordamos aqui nesta conversa esse tema, também é um pouco político, mas não queria deixar de assinalar pelo menos esse desejo a nível de candidatura. Sem mais demora, segue então a conversa com a Mariana. Olá Mariana, obrigado por teres aceito o nosso convite. Onde é que este podcast te encontra?
Olha, eu estou em Lisboa, em casa, em teletrabalho, como uma grande parte da população portuguesa, e estou em casa, a falar contigo agora.
Exatamente, exatamente. Neste caso, tu, jornalista, passaste pelo I, pelo Dinheiro Vivo também, pelo Eco, agora saíste do jornalismo há uns meses e enverdaste pelo mundo do empreendedorismo, neste caso, entraste na startup Coverflex, que é uma startup recente, que tem uma missão muito, eu diria, atual e moderna, dado ver cada vez mais a empresa querer agradar aos seus funcionários. Como é que foi esse percurso de passar agora, como se costuma dizer, para o outro lado?
Olha, como calculas, não foi uma decisão fácil, mas eu acho que é outro passo, como qualquer passo que eu dei ao longo da minha carreira. E a verdade é que eu nunca tinha estado tão perto dos fazedores e das pessoas sobre as quais eu escrevi as histórias durante os últimos 10 anos. Então tem sido uma passagem interessante, porque de alguma forma eu posso passar de contadora da história a observadora, primordial da história, e isso é muito interessante, e até fazer parte da história de alguma forma.
A Coverflex, para quem não conhece, é uma empresa que está, de certa forma, a criar mecanismos para outras empresas poderem dar as chamadas rewards, as chamadas recompensações, nem sempre financeiras, para os seus funcionários. É isto, não é?
Sim, a ideia da Coverflex é uma coisa muito simples, que é o salário é muito mais do que, a compensação é muito mais do que um salário. E, portanto, o que nós fazemos é possibilitar às empresas, de forma rápida e fácil, poderem remunerar os seus trabalhadores com outras coisas que não o salário, líquido base, ou seja, com benefícios sociais, benefícios flexíveis, que podem fazer parte da compensação e da negociação salarial, e nós acreditamos que podem fazer a empresa diferenciar-se e ao mesmo tempo atrair e reter talento.
Entrando aqui também um bocadinho nas notícias já da semana, tu como jornalista durante muitos anos nestas áreas, acompanhaste muito perto as startups portuguesas, estrangeiras e a sua evolução. Uma das coisas que se tem visto nas últimas Web Summits, inclusive, é cada vez mais primeiros ministros, seja de Espanha, da Grécia, de França, da Alemanha, a tentarem cativar talento estrangeiro, que não local, para ir para aqueles países, inclusive startups inovadoras de outros países, para irem para aqueles países. E achei curioso, ainda nesta última Web Summit, tivemos, no espaço de algumas horas, mensagens muito diretas, tanto do Primeiro-Ministro de Espanha como do Primeiro-Ministro da Grécia, a dizer exatamente isso. Estamos a criar condições para os empreendedores e o talento poder vir para o nosso país, inclusive a trabalhar para outras empresas estrangeiras, mas a partir do nosso país. Achei curioso e, de facto, parece haver aqui, a nível da Europa, também um desejo de expandir o número de empresas e startups europeias, mas também atrair muito do que está lá fora, sendo que há pessoas e empresas europeias que estão lá fora que também podem regressar, não é? Como é que vês este desejo cada vez maior da Europa, e neste caso também de Portugal e de outros países, de atrair startups, de atrair talento?
Olha, eu vejo de uma forma muito natural, obviamente, fizeste-me lembrar o Startup Nation Standard, que é uma espécie de manifesto criado e apresentado este ano, em março. Eu ainda escrevi sobre ele como jornalista, e a ideia é que a Europa tenha uma posição concertada para atrair e para reter startups, para reter inovação dentro da Europa, não é? E a questão aqui, eu acho que faz todo o sentido, termos uma posição concertada neste aspecto, porque de facto o que acontece, e segundo os dados que se conhecem da McKinsey, só 36% das startups a nível mundial é que têm sede na Europa, e isso acontece muito em Portugal, não é? Há muitas startups que são fundadas por portugueses e que têm a sede fora. Aliás, de resto, ontem foi anunciado um novo unicórnio, foi o estatuto unicórnio de uma empresa fundada por um português, e destes 5 unicórnios com DNA português, só apenas um tem sede em Portugal. E, portanto, o
É
que aqui
Fidesz,
acontece
não é? Nesse caso é Fidesz,
exatamente,
exato.
a Feedzai tem sede em Coimbra. E o que eu acho é que, de facto, neste momento, a Europa, e apesar de ser considerado o velho continente e de haver uma produção científica muito intensa e uma transferência de tecnologia da academia depois para a vida real também muito intensa, com a questão das patentes também. É um continente que só serve de base a 14% dos unicórnios no mundo inteiro. E, portanto, eu acho que é aqui que nós temos de atuar, é reter não só o talento, mas também a produção, que esse talento faz. De tecnologia e de inovação, e que nós não estamos, enquanto continente, a conseguir reter.
É curioso, sem dúvida, e é curioso, no início deste ano tivemos aqui no podcast, por acaso, a Margrethe Vestager, vice-presidente da Comissão Europeia, e ela falava nisso quase como missão para os próximos 3 a 4 anos. E eu achei curioso que ela, era um pouco como falavas, além de dizer que precisamos de mais, ela lamentava-se pelo facto da Europa não ter, as empresas com a dimensão que outros países, neste caso a China e os Estados Unidos têm, ou seja, essa dimensão que estas tecnológicas muitas vezes conseguem ter, que é global, que é enorme, que é de uma valorização incrível, a Europa estava ainda mais atrás nessa matéria. E pronto, ela admite que depois, por exemplo, a nível da Europa, muitas das ideias que estão a ser tidas agora vão demorar algum tempo a ser aplicadas,
Claro.
os próprios planos de recuperação e resiliência também vão demorar até começarem a surtir efeito, mas a verdade é que a Europa está um bocadinho aquém e há aqui um desejo claro a nível europeu de contrariar isto, não é?
Sim, eu acho que a nível individual de cada país há. Recentemente, Espanha anunciou que vai criar medidas específicas para se tornar uma nação startup, não é? Portugal já anunciou medidas neste sentido há alguns anos. Havia uma clara, um claro empenho governativo há uns anos de tornar Portugal um hub de inovação e de empreendedorismo a nível europeu e quem sabe, a nível mundial, não é? Mas o que nós vemos aqui, eu acho que é uma questão, e eu acho que por isso é que a Margrethe Vestager também. Diz que é um processo que vai demorar muito tempo, porque isto não tem só a ver com legislação, isto tem a ver com cultura, não é? Isto tem a ver com processos, isto tem a ver com a forma como nós olhamos e o ceticismo com que nós olhamos para aquilo que são startups, não é? E a verdade é que, por exemplo, em comparação com outros países, como os Estados Unidos, nós temos ainda um ceticismo latente em relação a este tipo de negócios, nós desconfiamos muito, nós somos avessos ao risco. E eu acho que isto é muito cultural e por isso é que eu acho que estas transformações demoram mais, mas de qualquer forma acho que devem ser forçadas de alguma maneira, não é? E estas medidas serem aceleradas, e eu acho que o Startup Nation Standard é uma prova de que há pelo menos essa vontade, mas como tu sabes, a ideia pouco vale quando não é operacionalizada, não é?
Claro, aliás, ideias e bons nomes de marketing existem muitos, boas concretizações é que às vezes é o mais difícil,
É verdade.
garantidamente, nestas áreas. Falavas há pouco de Espanha e de facto foi uma notícia que eu achei bastante curiosa já da semana passada. Eles anunciaram uma redução de 15%, ou seja, as startups que entrem no país podem pagar apenas 15% de impostos e também tem uma série, um pacote de medidas para os nómadas digitais e para talento estrangeiro que possa vir para o país. Eu, por acaso, questionei diretamente o Ministério da Economia, que é quem lida com essas coisas, e eu achei curioso. Eles falaram num programa que tu também falaste na tua crónica no Eco, ainda esta semana, que já não é recente, mas eles falaram como é um programa que vai fazer a diferença, que é o e-Residency, que é uma medida integrada no Plano de Ação para a Transição Digital. Não é recente este nome, não é recente este
O anúncio,
desejo,
não.
exato, mas a
Não, aliás, isto
iniciativa
vem.
ainda vai demorar,
Desculpa,
se
desculpa.
calhar. Diz.
Sim, segundo o Secretário de Estado para a Transição Digital, a medida vai ser aplicada no fim do ano, pelo menos na última entrevista que ele deu ao Eco. O que nós sabemos é que a primeira vez que eu ouvi falar do e-Residency, salvo erro, foi antes da edição do Web Summit de 2019. Na altura, esta medida foi anunciada, estava incluída no Orçamento do Estado, e a verdade é que pouco se andou, pouco saiu do papel esta medida, mas isto, na verdade, isto não é uma novidade, não é? A nível europeu, a Estónia, por exemplo, é exemplar neste tipo de medidas e já
Sem
criou,
dúvida.
aliás, a residência digital é da Estónia, e foi nesse programa que nós nos baseámos também, que nós nos inspirámos para começar a criar esta vontade de ter uma e-residency em Portugal.
Sim. Aliás, a Estónia, todo o país está já digitalizado, dá para pedir cidadania de uma forma totalmente digital, até os votos já são digitais. Portanto, eles têm toda uma política nesse sentido. Também são um país muito mais pequeno, é mais fácil. Mas por acaso, devo admitir que há uns tempos entrevistei a primeira-ministra da Estónia e fiquei muito surpreendido com Para já, a visão clara e tecnológica que alguém naquele cargo tem. Ou seja, não é só umas palavras de circunstância, é uma visão clara do que é a tecnologia, como é que ela funciona. Eu achei curioso que ela até nem aconselha, por exemplo, a maior parte dos países a ter o voto, chamado voto eletrónico, se não tem todo o resto da cadeia já digitalizado e os cidadãos habituados a usar as tecnologias. É curioso. Mas, de facto, é um país modelo, eu diria, nessa matéria. Eu falei ainda há uns dias com o Ministério da Economia, com o Secretário de Estado, e o que ele diz sobre o e-residency, curiosamente, é que de momento a medida está a ser desenvolvida por um grupo de trabalho composto por diversas áreas governativas. Portanto, mesmo este
Pois.
programa ainda não tem medidas em concreto. Eles depois anunciam 125 milhões para o mundo das startups, que envolve aqui depois também a Startup Portugal, maior investimento para a Startup Portugal, nesse pacote de 125 milhões, vouchers para incubadoras e aceleradoras, e também para startups que façam mais novos produtos verdes e digitais. Ou seja, já existe um valor, 125 milhões, mas eles próprios ainda não sabem muito bem como é que ele vai ser dividido, ainda está assim a ser calculado, também ainda são os tempos iniciais nesse domínio, mas o PRR pode de facto, deve ser encarado também como uma oportunidade a não desperdiçar, não é? Para desenvolver um bocadinho mais isto, não é?
Sim, completamente. Eu acho que todas as ferramentas são ótimas se nós tivermos dentro de nós o poder para as usar bem, não é? Em bem, ou para o bem. E, portanto, obviamente, agora o que eu questiono muitas vezes é se este dinheiro realmente é aplicado da forma mais correta e se realmente é aplicado, porque também, segundo a última informação que me chegou sobre isso, por exemplo, os milhões anunciados, o dinheiro anunciado para, na sequência da pandemia para as startups, nunca foi entregue a startups, portanto, ainda está em distribuição. E isso, um ano e meio depois de ter começado a pandemia, que eu acho leva-me a ficar de pé atrás e a questionar as decisões que têm sido
Acho que
feitas,
ainda
não é?
recentemente houve um estudo que não era relacionado diretamente com as startups, mas era relacionado com o programa Portugal 2020, indicava que, do ponto de vista do resultado final do dinheiro investido, não teve uma grande consequência do ponto de vista das empresas
Impacto.
se tornarem mais competitivas, a trazerem
Pois.
mais valias, e até acho que o estudo indicava o nível de eficiência. As empresas tornaram-se menos eficientes depois de terem mais investimento. Ou seja, parece que se calhar o escrutínio sobre as empresas que estão a receber, às vezes, dinheiro, neste caso, Portugal 2020, nem sempre, se calhar, é o ideal, não é?
Sim, estamos a falar de grandes quantias de dinheiro e, portanto, tem de haver procedimentos por trás que permitam que as coisas sejam realmente bem feitas e com responsabilidade, não é? De parte a parte. Da parte de quem dá o dinheiro e da parte de quem depois pode usar esse dinheiro para projetos e para crescimento e para aumento de competitividade, claro.
Sem dúvida. Eu falei com o responsável de uma empresa que é a Bridgedin, em Lisboa, que ajuda as startups estrangeiras a sediarem-se em Portugal, a terem uma presença, pelo menos em Portugal, ajuda na parte da questão de burocrática e tudo isso. E eu questionei sobre esta medida de Espanha, ou seja, será que Portugal devia responder de alguma forma? E eu achei a resposta curiosa, que basicamente, neste caso, o comentário até do Pedro Henriques, que é o tal CEO da Bridgedin, ele diz uma coisa que eu achei curiosa, que é Portugal não deve baixar mais os impostos. Acho que os impostos para as startups, até um certo nível de receitas que tenham, já rondam em Portugal os 17%, portanto já é um valor bastante aceitável. Portanto, não é, esse não deve ser o foco, baixar impostos para startups para atrair mais, inclusive. Ele critica e diz que muito mais importante que isso é baixar a burocracia no país e baixar o custo do trabalho. Ou seja, achei curioso, ele dá concretamente aqui a indicação que em Portugal, quem entra nas áreas numa tecnológica ganha normalmente entre 5 a 10 vezes mais que o ordenado mínimo nacional, e significa que está a pagar taxas de IRS cerca de 35%, mais a TSU, que são quase 35% também, faz com que exista um custo de criação de emprego em Portugal de impostos brutalíssimo, e isto sabemos, os portugueses todos sabem que o custo de nível de impostos para o trabalho é bastante elevado. E ele critica um bocadinho isso e diz que se houvesse alguma forma de baixar isto, que seria bom para todas as empresas portuguesas, claro, e até para aumentar ordenados eventualmente líquidos, também seria uma coisa muito boa para trazer empresas relevantes para Portugal, sendo que também elas têm vindo na mesma, mas poder aumentar um bocadinho essa perspectiva. Achei curioso esse pensamento mais aqui
Sim.
do ponto de vista burocrático. E não há uns tempos
Sim, concordo.
houve críticas à burocracia portuguesa, por acaso, sem critério, burocracia sem critério.
Não, há uma célebre história da Cloudflare, não é? De quando eles estavam a negociar a vinda para Portugal e depois também se sabe depois tudo aquilo que o CEO veio dizer publicamente via Twitter e tudo aquilo que o responsável em Portugal, o CTO, o John, veio dizer também a nível público, mas desde o primeiro momento que a
Por acaso,
Cloudflare teve dificuldade em
só
entrar
uma
em
pequena
Portugal.
nota. Eu fui o único jornalista na altura, isso foi para aí em novembro, acho eu, fui o único jornalista na altura que entrevistou, mesmo durante essa polémica, o Matthew Prince, que é o CEO da Cloudflare,
CEO. Uhum.
sobre esse tema. Por acaso, foi uma entrevista muito curiosa em que ele explica o porquê de achar que Portugal, que tem um potencial, ele acha incrível. Ele sendo americano, acha que o problema maior é esta burocracia, ele chama burocracia sem critério, que é, mesmo os advogados da Cloudflare não sabiam muito bem o que é que deveriam de fazer para que certos artigos, estamos a falar desde documentos para serem assinados vindos dos Estados Unidos, não ficassem presos na alfândega. Ou seja, eles não sabiam bem porque é que às vezes ficavam e outras vezes não ficavam, e acho que o irónico é que acho que eles começaram a criar um sistema de ir buscar documentos à Madeira. Voavam até à Madeira buscar documentos ou qualquer coisa que pudessem enviar de lá dos Estados Unidos para não criar tantos problemas com a alfândega em Portugal continental. Pelo visto, na Madeira, o problema não é tão grave do ponto de vista das coisas ficarem presas, por acaso achei curioso.
Sim, é curioso e realmente é revelador de procedimentos que muitas vezes nem têm razão de ser, não é? A verdade é que às vezes há coisas que acontecem e que nós não percebemos bem porquê e porquê é que nos aconteceram a nós. É, mas a verdade eu acho que isso tem de ser pensado e se nós queremos realmente tornar-nos mais competitivos e atrair cada vez mais empresas e atrair cada vez mais talento para trabalhar em Portugal. E a partir de Portugal para o mundo, não é? Porque estamos a falar de um mercado global neste momento em que a remote é prova disso, não é?
Sem
Nós
dúvida.
estamos a trabalhar num mercado global, totalmente globalizado, e onde nós podemos contratar a partir de onde quisermos e para onde nós quisermos. Portanto, nós temos um país incrível, fantástico, com condições climatéricas fantásticas, com comida ótima, com condições de qualidade de vida muito superiores àquilo que conhecemos noutros países da Europa e noutros países do mundo, e portanto podemos ser competitivos a este ponto se nós tivermos realmente foco e se conseguirmos entender que prioritário é facilitarmos a vida, às empresas e às pessoas, e não estou a falar de facilitar a vida de cunhas e deste tipo de procedimentos, estou a dizer facilitar a vida, realmente ser aliado destas empresas que querem vir para Portugal, não é?
Sim, no caso da Cloudflare, eles começaram há 2 anos cá com um escritório em Portugal para aí com 6 pessoas, acho eu, e acho que neste momento devem ir para aí nas 200, estão a contratar
Sim,
imensas.
eu acho que já sei. Uhum.
E são
Sim.
empresas, e muitos deles, e há muitas empresas deste género em Portugal, ainda recentemente a TeamViewer, uma empresa alemã, tecnológica, bastante grande, vai abrir um escritório enorme no Porto, contratou uma empresa, comprou uma empresa do Porto e vai expandir a própria empresa e ter um grande escritório no Porto. Ou seja, são cada vez mais, e o que é curioso é que estas empresas tecnológicas pagam ordenados elevados, ao pagarem ordenados elevados, os impostos também são elevados, estão a pagar bastantes impostos no país, ou seja, é bom para o Estado que está a receber mais impostos, de salários mais bem pagos, é bom para os portugueses que têm aqui acesso a empregos também mais bem pagos, teoricamente. Portanto, em princípio, a nível do ecossistema até nacional, é bom
Sim,
para todos.
muda. Tens a Natixis também, que já são mais de 1.000 pessoas no Porto, não é? Ou
Sim,
seja, o que eu
a
acho é que aqui
Natixis e o Banco
estás.
Francês, não é?
Exatamente. Tu
Sendo
tens
que eles
aqui
cá só têm
uma.
uma divisão tecnológica, acho curioso, é um
É,
banco francês
exatamente.
que só tem a sua divisão tecnológica no Porto.
Sim. Mas têm quase toda a parte tech cá em Portugal.
Exato, exato.
E isto muda, não só traz mais valias a nível fiscal e de impostos para o governo e para a economia, como gera conhecimento e gera dinâmicas nas cidades, são dinâmicas de diversidade que podem trazer muitas mais valias a longo prazo ao nosso país.
Sem dúvida, sem dúvida. Entrando aqui, continuando aqui no senda das notícias, há uma que saiu esta quinta-feira, quando estamos a gravar, que é precisamente tem a ver com a Revolut, que também tem presença em Portugal, inclusive há escritórios em Portugal, que anunciou uma ronda de investimento já de 800 milhões, já com uma valorização aqui de 33 mil milhões de dólares, que é já muito também. Acho que se tornou, se não estou em erro, a fintech europeia mais valiosa. E basicamente é muito dinheiro, mas é muito dinheiro porque as ambições deles são enormes, neste caso de expandir e tornar-se cada vez mais um verdadeiro banco, com cada vez mais serviços de banco, inclusive a depósitos, a prazo, etc., e expandir esse negócio, não é?
Sim, eu estava a ler uma coisa a respeito disso, partilhada pela Rebeca Venâncio, que é a diretora de PR e Comunicação de Portugal, porque o Observador
É
pegou
jornalista também,
numa.
curiosamente.
É jornalista, é verdade. E o Observador, o Edgar Caetano, pegou nessa notícia, com o saldo da Revolut para o 15º lugar na banca europeia. Ou seja, eles já são
Na banca em
comparados a um
geral, exato.
banco, exatamente, na banca em geral. O que é muito interessante, porque realmente. É uma startup que desde o início que vem ao Web Summit aqui em Lisboa, eu creio que o CEO já veio várias vezes ao Web Summit
Já. O Paddy Cosgrave dizia, que já tivemos aqui no podcast ainda há uns meses, dizia hoje no, lembrava hoje no Twitter que em 2015 Revolut era uma pequenina, muito pequenina startup, foi ao Web Summit e que até foi, chegou à final, aqueles pitches que eles têm das startups e tinha uma banca, uma pequena banca, muito pequenina, ele até mostrou a foto, que ele por acaso, isso não contou no Twitter, mas contou-me há uns tempos, o Paddy. Dizia ele que na altura ele chegou a levar pessoas importantes da banca europeia, já não sei se era europeia ou se era mundial, mas pessoas importantes da banca, e apresentou-lhes esta pequena startup Revolut e a pequena banca que eles tinham lá no Web Summit em 2015, em Dublin, e basicamente os tipos da banca disseram: ah, estes tipos vão à falência daqui a 2 ou 3 anos. Gozaram, gozaram completamente e não
Sim.
podiam estar mais enganados,
Mas
porque de
repara, há
facto.
6 anos a banca realmente olhava para estes negócios de uma maneira de esguelha, não é? E neste momento a
Completamente.
banca tem aliados nas startups, ou seja, a banca vem às startups buscar inovação, buscar flexibilidade,
E tem
buscar
comprado
agilidade.
startups nessas áreas, inclusive.
Exatamente, exatamente, exatamente. É muito interessante como as coisas mudam tão rápido e como, pelos vistos, isso foi em 2015, e 2015 foi quando a Codacy ganhou o concurso de pitch, certo?
Pois foi, a portuguesa, exato. Ah, foi exatamente
Exatamente.
isso. Eles acho que também eram um dos que chegaram à final ou qualquer coisa deste género. Já não sei os
Então.
pormenores, mas sei que estiveram na corrida também.
Que engraçado.
Entrando aqui em notícias menos startups, embora elas estão sempre presentes, a semana passada tivemos Richard Branson, Sir Richard Branson, um dos milionários do espaço, a ir ao espaço. Neste caso, há quem diga que não é verdadeiramente ao espaço, tem a ver com a altitude a que esteve, foi só 86 km, mas foi um sonho de criança. Antecipou-se. A outro bilionário do espaço, neste caso com muito mais dinheiro, diga-se passagem, o Jeff Bezos, que vai este fim de semana também fazer cumprir um sonho e vai ao espaço. Tudo isto, tanto o Jeff Bezos como o Richard Branson estão a querer criar aqui um negócio de turismo espacial, sendo que o Richard Branson está nisto há muitos anos, mas nunca tinha conseguido concretizar, conseguiu agora. E o Jeff Bezos tem também uma grande margem de progressão aí. O Jeff Bezos parece uma luta estúpida, mas é verdade. O Jeff Bezos, teoricamente, vai subir aí sim a uma distância que já se considera espaço mesmo, que são a mais de 100 km da superfície terrestre. Portanto, pequenos pormenores, mas pelo menos a indústria espacial está ao rubro, claramente.
Sim, é verdade. Eu acho que é um negócio que gera milhões e milhões e gera sobretudo curiosidade e sonhos, não é? O Jeff Bezos falava disso, falava que era um sonho de miúdo dele, poder ir ao espaço e de facto viver numa época histórica em que cidadãos comuns, ainda que multimilionários, vão ao espaço, é realmente um passo gigante para a humanidade, não é? E dá-nos esperança de poder, quem sabe. Nós não, mas um dia os nossos netos ou bisnetos poderem ir também.
Sim, ser uma coisa mais habitual, não é? E a verdade é que isto parece estar a disparar, já se fala na facilidade que estes voos podem também ter. O Elon Musk, curiosamente, acho que comprou um bilhete para ir ao espaço com a Virgin Galactic, é curioso, porque a SpaceX dele é a empresa talvez mais inovadora na área do espaço, mas curiosamente não está muito focada no turismo espacial, está mais focada em criar as ferramentas para naves espaciais para irem à Lua, mas aqui muito mais ligados à NASA, muito mais ligados aos cientistas e aos astronautas do que propriamente ao turismo espacial. Mas achei curioso que o Elon Musk tem um bilhete.
Achas que ele perdia essa?
Pois, de certa forma, sim, mas acho curioso ser pela Verge, não ser pela sua própria
Sim,
empresa, mas de facto não é o foco
é
dele,
verdade.
acho curioso. Sendo que ele admite que dentro de uns anos, se for minimamente acessível ir a Marte, e ele espera que sim, ele quer estar nessa viagem, embora admita que pode perder a vida facilmente lá, portanto é um risco bastante grande apesar de tudo.
Exatamente, há sempre riscos, há sempre riscos.
Curiosamente, Ashton Kutcher, o ator, vendeu o seu bilhete de Virgin para ir ao espaço. Não sei porquê, mas surgiu esta notícia. Portanto, por isso não ficou assim tão entusiasmado. Entrando aqui noutras notícias que eu também acho relevantes mais no mundo tecnológico, a gigante dos chips de Taiwan, TSMC, não só anunciou um crescimento gigante das suas receitas, é verdadeiramente a empresa mais inovadora a fazer chips, mas também disse que a escassez de chips que está a influenciar desde a produção de carros, produção de computadores, de smartphones e também de torradeiras, todos os dispositivos que tenham aqui a possibilidade de ter chips eletrónicos com algum nível de inteligência, se calhar não se chama bem inteligência, mas pelo menos conectividade, eles avisam que mesmo no próximo ano ainda vai haver dificuldades. Portanto, qualquer dia, se calhar vamos ter dificuldades em comprar torradeiras e comprar carros, e já existe, na verdade, essa dificuldade, a própria Auto Europa tem de parar por causa disso. Portanto, aqui é o mundo dos chips a mostrar-se cada vez mais relevante, não?
É isso mesmo.
Outra notícia, neste caso também tem a ver um bocadinho com o espaço. O Facebook, pelo visto, tinha uma equipa que estava a desenvolver internet por satélites que foi vendida, entre aspas, a equipa foi cedida à Amazon. Ou seja, o Facebook não está assim tão interessado em continuar isso, a Amazon está. E, portanto, a Amazon aqui ganha a equipa do Facebook para concorrer com o principal player nesta área, precisamente a SpaceX. Falávamos há pouco do Elon Musk, que tem o seu Starlink, que está a crescer a olhos vistos com cada vez mais satélites à volta da Terra. Inclusive em Portugal fala-se que vai estar disponível internet por satélite em Portugal a partir destes satélites da Starlink. Portanto, o mundo da internet também aqui a crescer.
Assim, há
Não sei
muito
se
poucos,
diz.
muito poucos níveis que nos distancia do Elon Musk até, como dizia a teoria do
É, sim,
Facebook.
é curioso, é curioso. Mas está a chegar a cada vez mais sítios, de facto.
É verdade.
Ainda entrando aqui também no mundo das startups, tem havido, não sei se tens reparado, uma série de novos cursos de inteligência artificial e ciências de dados anunciados nas últimas semanas de várias universidades, em parcerias com várias empresas. A própria Feedzai acho que apoiou agora a Universidade de Coimbra para criar algo do género também. Tem
Sim.
havido aqui uma vontade clara de apostar neste tipo de cursos, não é?
Tem havido, eu acho que isto tem a ver fundamentalmente com o crescimento destas startups e com as áreas de inteligência nas startups, não é? Ou seja, eu acho que cada vez mais nas startups e nas tecnológicas, acho que cada vez mais as tecnológicas procuram analistas de dados, procuram cientistas de dados e essa é uma tendência. E obviamente as universidades estão atentas a isso, universidades e outras escolas independentes que não sejam de ensino superior não estão atentas a isso. E obviamente é natural que depois surjam estas parcerias entre as próprias empresas e as universidades, porque isto obviamente facilita depois a contratação de pessoas e a colocação destas pessoas em empresas diretamente depois de saírem dos cursos.
Sim, sem dúvida. E a verdade, uma das coisas que eu tenho reparado nas várias entrevistas que temos feito por aqui, nesta área, para além de haver claramente uma escassez, falava-se há pouco dos chips, uma escassez de talento, ou seja, já começa a ser difícil a empresas que têm escritórios em Portugal contratar, já tem uma grande concorrência para contratar. Mas além disso, uma das coisas que eu tenho reparado é, há algumas especificidades. Ainda há umas semanas tivemos aqui um português que é o Diogo Mónica, que é o cofundador da Anchorage, que é o primeiro banco federal de criptomoedas nos Estados Unidos. E eles estão a aumentar, por exemplo, os escritórios em Lisboa e no Porto e em Braga. Não é o escritório, mas é o número de pessoas, porque eles também trabalham muito remotamente. E ele nota que há alguma dificuldade já em obter talento. Mas mais do que isso, eles estão numa área muito específica de criptomoedas, em que o talento português vindo das universidades tem talento, de facto, tem informação boa, mas não tem coisas tão específicas de inteligência artificial ou blockchain, não tem experiência disso, porque ainda não há muitas empresas em Portugal disso. E, ou seja, o objetivo dele até em levar algumas pessoas dos Estados Unidos para Portugal é dar formação aos portugueses que vêm das universidades, etc., para que eles também ganhem essa experiência, ganhem esse lado que não é tão desenvolvido em particular em Portugal. Também achei curioso isso.
É, sim, quem fala em Diogo Mónica fala também, por exemplo, na Daniela Braga da Finite Crowd, que também há uns tempos me dizia precisamente isso, que é, há muita dificuldade porque são posições tão específicas e que têm tanto, e que depois não há, aliás, há posições que nem sequer têm nome ainda e já não têm também pessoas para as preencher, porque são coisas
Exato.
tão, são funções tão específicas, na Feedzai acontece o mesmo, não é? E nós
Sim.
falamos há anos nesta guerra de talento, e eu acho que cada vez mais isto se vai notar, e quanto mais globais nós formos, mais isto se vai notar, vai-se notar muito, muito profundamente que às vezes as posições já foram criadas e as pessoas ainda não existem para preencher essas posições.
Sem dúvida, é curioso. Falavas da Daniela Braga, eu falei com ela esta quarta-feira, vamos publicar na próxima semana a entrevista com ela aqui no podcast. Uma das coisas que ela dizia, e tem a ver com a conversa que começámos disto das startups, do empreendedorismo em Portugal, ela destacava duas coisas que Portugal podia distinguir. Uma coisa que ela tem estado a falar com o próprio governo e com o presidente, que é um hub de inteligência artificial em Portugal, de forma a aumentar as capacidades dos técnicos portugueses nessas áreas, não é? E outra coisa que tem a ver com aquela história que estávamos a falar de Espanha e dos 15%, é que ela acha que um dos problemas portugueses, ela por acaso nem falou na questão dos impostos, falou na flexibilidade do trabalho, na facilidade em contratares e ao mesmo tempo também despedires, ou seja, aquela teoria que em Portugal ainda se vive muito do emprego para a vida, nas tecnológicas isso não faz sentido e quando a pessoa não é certa para o cargo, deve ser fácil substituí-la por pessoa que seja mais certa. Claro que isso depois não protege muito o emprego, claro, mas para estas startups que querem a melhor eficiência, chegar ao melhor resultado, e são, apesar de tudo, políticas importantes, e ela destacava isso. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito mais fácil mudar-se de emprego, as pessoas até veem isso como uma oportunidade, não veem isso como um drama, não serem perfeitos para certo
Sim,
emprego.
é engraçado que tu disseste, isso não protege muito o emprego. Se tu pensares profundamente no tema, na verdade protege o emprego, não te protege a ti no sentido em que se tu não dás a tua melhor versão, se tu não te adaptas, tu és substituído por outro. Mas a verdade é que se nós procurarmos a melhor versão de nós mesmos, nós estaremos sempre a proteger aquilo que somos de melhor, não é? A
Sim,
verdade é
sem
essa, e portanto
dúvida.
eu acho
E a
que num ponto de
valorizarmos
vista
também,
diferente,
não é?
exatamente. E a dar o nosso melhor às empresas e as empresas a darem o seu melhor. Eu acho que isto tem de ser uma relação que tem de ser pensada, mas eu concordo inteiramente com aquilo que a Daniela te disse agora em antevisão para a entrevista. Eu acho que, de facto, nós temos de começar a pensar nisto de forma mais estruturada e a pensar realmente que o ecossistema funciona quando todas as partes funcionam bem. E, portanto, quando há aqui bloqueios, eu acho que é muito fundamental que pensemos neles. Como coisas têm de ser solucionadas, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Vou tirar aqui mais algumas notícias mais tecnológicas. Uma é que o WhatsApp está a testar a sincronização em vários dispositivos e não precisam de ser um telefone, ou seja, a facilidade de podermos usar o WhatsApp em qualquer sítio e manter as nossas contas sem ser propriamente um telefone. E outra é que a Europa quer proibir, anunciou-se esta semana, quer proibir as vendas de carros novos a combustão interna, portanto, a gasolina ou a gasóleo, a partir de 2035. Portanto, aqui há um desejo claro de seguir o caminho da sustentabilidade, não é?
Sim, eu acho que esse é o caminho. No podcast que eu tenho, Start Now Cry Later, entrevistámos há 2 semanas a Jane Offer, da Go With Flow, e essa startup está a fazer exatamente isso nas empresas, está a ajudar as empresas a rentabilizar e tornar mais verdes as frotas, não é? As frotas automóveis. E eu acho que é esse o caminho, de facto. Ainda hoje estava a ler também a Too Good To Go, teve um certificado do Carbon Free, acho eu, acho que é assim que se chama. E eu acho que é o caminho. Obviamente, a sustentabilidade não passa só pelo verde da coisa, pela cor. Eu acho que tem muito a ver com os processos e com a forma como todas as partes são salvaguardadas. E neste caso, nós procuramos sempre a qualidade de vida das pessoas, a qualidade de vida do ambiente, não é? E uma visão a longo termo daquilo que é a saúde do planeta em todas as suas dimensões. Eu acho que é fundamental que comecemos a pensar e que comecemos a preparar esse futuro, não é? Não é só dizer, ah, nós vamos proibir a venda de carros até a combustão, gasolina e gasóleo até 2035. É criar essas condições para que as pessoas possam, de facto, poder comprar carros elétricos nessa altura sem transtornos de maior, não é?
Claro, e não serem tão dispendiosos, atualmente ainda são bastante dispendiosos.
Exatamente.
É curioso, há um especialista que é empreendedor também, é comentador nos Estados Unidos, que eu cito muitas vezes aqui no podcast, que é o Scott Galloway, que eu gosto muito, e ele diz, antevê, quase futurismo, que a próxima Trillion Dollar Company, empresa que vai valer mais de 1.000 milhões de euros, não, é mais de 1.000 milhões de euros, não, é muito mais
É
que
um
isso.
bilhão, não é?
É bilhão, 1 bilhão de euros, exatamente. Ele diz que será uma empresa na área do ambiente, sustentabilidade, consiga fazer a diferença através da tecnologia, a capturar, por exemplo, o carbono da atmosfera. Portanto, uma empresa que faça a diferença aqui, coisa que ainda não se assistiu, ele acha que será um dos gigantes no futuro, porque vai fazer uma diferença significativa e é aquilo que se mais procura hoje em dia. Achei curioso.
É capaz de ter razão.
Sim, vamos ver se a tecnologia evolui nesse sentido também. A
Sim.
França, multou a Google esta semana, em mais de 500 milhões de euros, tudo porque eles dizem, as autoridades francesas, que a Google falhou nas novas normas de conduta para negociar com as publicações, com os meios de comunicação social. Era suposto a Google negociar valores para lhes dar, neste caso, por utilizar as suas notícias nas suas plataformas. De certa forma, é uma forma de financiar as notícias, financiar os meios de comunicação social. A Austrália já começou a fazer isso desde há uns tempos, do ponto de vista legal. A França também está a avançar, embora em formatos diferentes. E agora a Google é punida por não estar a ser tão rápida e tão eficiente a negociar, pelos vistos, com as editoras e com as publicações, sendo que a Google acha que está desapontada, diz que está a negociar e está desapontada com o facto de a multa ter surgido quando eles até estão em negociações. Portanto, é um tema que eu acho também interessante, este das gigantes tecnológicas financiarem jornalismo. Não sei se tens opinião sobre isso.
É verdade, não, eu tenho, eu acho que isto é uma velha questão e é a questão do mais, do elo mais fraco e do elo mais forte, não é? Eu acho que nós, jornalistas, os jornais, têm uma dependência clara das redes sociais e destes motores de busca, não é? Têm uma dependência clara porque nós temos, os meios têm de ir cada vez mais ao encontro das pessoas, não é? Nós temos de ir à casa delas, nós temos de ir ao telemóvel delas, nós temos de ir ao relógio delas, senão as pessoas não leem. E obviamente a Google e todos estes gigantes internacionais tiram partido disso, sem se preocuparem muitas vezes com aquilo que é o ganha-pão dos meios de comunicação, não é? Que também ainda não encontraram uma forma de monetizar o seu negócio, de maneira sustentável. Portanto, há aqui um problema paradigmático nos mídias que ainda não está resolvido, não é? E não sei se será resolvido. E depois há os gigantes, que são gigantes e que, portanto, têm um estatuto diferente no que toca a direitos e deveres, ou pelo menos consideram que têm, não é? E depois
Sim.
vêm estas medidas, estas notícias que os chamam um bocadinho à realidade, mas às vezes não é o suficiente.
É curioso, nós tivemos aqui também no podcast, eu pareço que estou sempre a anunciar coisas do podcast, mas pronto, é verdade, porque não vou lá. Temos aqui o responsável do código australiano que fez com que o Facebook quisesse não, eles durante uns dias baniram notícias na Austrália. E não só na Austrália, meios de notícias australianos não podiam ser vistos no Facebook a nível mundial. Mesmo em Portugal, se fôssemos à página de Facebook no meio australiano, ou se alguém metesse um link para um meio de comunicação australiano, não conseguíamos ver, não dava, ele não permitia sequer partilhar. Isto aconteceu uns dias. E nós temos aqui o chamado pai, a pessoa que é o presidente da Autoridade da Concorrência da Austrália, a falar, a explicar porque é que ele achava que estas grandes empresas devem subsidiar o jornalismo. E eu acho muito engraçado o processo de pensamento dele, que é o jornalismo é algo essencial para a democracia, para cidadãos informados, melhor informados. Isto é fundamental. Ok. O jornalismo está em crise porque o seu meio de subsistência principal, que é a publicidade, está a ser sambarcado por completo pelos gigantes tecnológicos Facebook e Google, que têm mais de 80 e tal por cento da publicidade do país e até a nível mundial. Portanto, isto eram os estudos que eles fizeram e a análise que eles fizeram. E então eles criaram um sistema de, ok, os meios de comunicação social devem receber um valor, tipo subsídio, destas empresas. E o que é engraçado é que o que ele dizia é que o objetivo não era premiar os meios de comunicação social, o Facebook ou a Google usar os conteúdos deles, não era bem isso. Era uma discriminação positiva, porque o jornalismo é fundamental existir, e, portanto, é uma discriminação positiva para que o jornalismo seja financiado por estes gigantes. Portanto, depois tinham um mecanismo em que, se não chegassem a acordo, haveria depois um tribunal para definir o que é que poderia ser um valor justo. E, portanto, achei muito curiosa esta explicação dele, do género. Precisamos de bom jornalismo. E estas plataformas estão a ir buscar esse ganha-pão e, portanto, devem contribuir.
Claro que sim, eu acho que sim. Todos devem contribuir, não é? Eu acho que o jornalismo tem de ser colocado no lugar que merece em termos de importância que tem na sociedade e na democracia, a nível internacional, não é? Nós estamos a falar de uma questão global. E,
Sem
portanto,
dúvida.
obviamente, eu acho que todos os esforços serão poucos para trazer ao jornalismo aquilo que ele merece ser em termos de qualidade e de preponderância, né, na vida das pessoas.
Sem dúvida. Houve umas críticas recentes, não sei se viste, até a própria BTI portuguesa, consultora portuguesa, fez um estudo onde indicava que pode ser prejudicial para as startups e para as pequenas empresas as novas leis europeias do chamado Digital Markets Act e também Digital Service Act. Ou seja, são leis que estão pensadas para punir e penalizar até mais em nível de impostos as gigantes, mais aqui americanas, porque são as empresas de facto são mais gigantes, mas o que eles diziam é que iria dar menos acesso à tecnologia, muitas vezes a estas gigantes, aos pequenos, que muitas vezes usam a tecnologia
Como
destes
alavancas.
gigantes, exato, para crescerem, para se expandirem, e a tornar mais difícil esse acesso, logo ia prejudicar também os pequenos. E não foi só a BTI, também houve um estudo nos Estados Unidos a indicar o mesmo, portanto, algumas preocupações de que uma medida que parecia até positiva de taxar e ser mais criterioso e mais exigente com as tecnologias também pode ter algum lado um pouco mais negativo.
Eu acho que tudo tem efeitos, não é? Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós observamos tem efeitos e, portanto, obviamente terá algumas consequências, mas antes de haver Google já havia negócios, não é? Portanto,
Sem
eu acho
dúvida,
que
sem
as
dúvida.
pessoas, as startups vão dar a volta por cima, mesmo que não haja, que sejam, que a Google seja penalizada neste caso por pagar mais impostos, mas também não acho que seja um valor que também possa prejudicar o negócio de um gigante como a Google.
Ah, sim, claramente, claramente. E vêm mais impostos, não é? Sabe-se que vêm mais impostos, até porque o G20 agora aprovou novos impostos para as gigantes. Mais impostos vêm de certeza, portanto, vamos esperar também para ver. Vou tirar umas notícias assim, mais breves de tecnologia desta semana. A Apple anunciou um novo sistema de bateria para aumentar a capacidade da bateria que se cola por ímã, que é chamado MagSafe. Cerca perto de 100 € acho eu, para os novos iPhones 12. O Facebook vai ter cerca de 1.000 milhões de dólares disponíveis para os criadores, de forma a incentivar maior criatividade, melhores conteúdos no Facebook e também no Instagram. E portanto, são 1.000 milhões de dólares a ser distribuídos pelos criadores até 2022. Portanto, um valor aqui bastante significativo. E a Netflix anunciou que vai começar a oferecer videojogos na plataforma. Deixa de ser só streaming de conteúdos vídeo, passa a ter também videojogos e contratou recentemente um vice-presidente do Facebook para ajudar nessa tarefa. Portanto, aqui novidades curiosas. Não sei se tens algum comentário em relação a uma delas.
É verdade, eu a parte do gaming não é para mim, Netflix, aviso já, eu não sou de jogar, não sou de jogos, mas acho que obviamente é um mercado do qual já se fala muito, já houve em Lisboa, aliás, eventos internacionais de gaming, eu estive em alguns e acho que é super interessante, até porque todas as empresas estão à procura de gamificação em muitos processos, inclusivamente na área do recrutamento e de interação entre as pessoas.
Sem
Quando se
dúvida.
fala agora também numa questão na questão da desmaterialização do local de trabalho, não é? E das pessoas estarem cada vez mais afastadas fisicamente, e portanto há aqui uma oportunidade, e a Netflix está sempre aberta a novas oportunidades e é exímia experimentadora de novas coisas. Portanto, eles são uma lógica de startup brutal que eu acho que podia ser metida em frascos e entregue a algumas boas empresas, estruturas mais clássicas e inflexíveis que eu conheço.
Sem dúvida, sem dúvida. Isso por acaso te falavas da gamificação, e é curioso, mesmo serviços como o da Revolut, falávamos há pouco, ou da Robinhood, que é a app americana que também faz tipo trading e tudo isso, ou seja, esses formatos mesmo destas apps que são financeiras, são de bancos, têm muito a ver com gamificação, têm sistemas para te incentivar, e as próprias redes sociais para te incentivar a lá estar, a participar, a apostar. É gamificação também aqui associada a um lado mais financeiro, mas também é gamificação de certa forma, não é? Dos
Sim,
comportamentos.
eu acho que sim, a gamificação é uma interação que é gerida, não é? A verdade é que
E de dar-te
ainda.
objetivos para atingires,
Exatamente.
quer ganhar mais dinheiro ou quer alguma coisa que depois é conseguida, não é? É
Exatamente.
curioso.
Exatamente, é interessante, é interessante.
Mais algumas notícias. TikTok já conta com mais de 3 mil milhões de downloads. Pribram lança nova versão do corretor ortográfico Flip. Eu devo admitir que uso e é bastante útil. E a Microsoft anunciou que não só vai ter uma espécie de web browser, que é um sistema operativo também, ou seja, uma espécie de Windows na cloud, sistema operativo na cloud, como, e isto é uma novidade curiosa, vai incluir na sua lista de emojis o chamado Clippy, que era um boneco muito engraçado que havia no Word há uns anos, que era tipo ajuda, que surgia, era um clipe que surgia para dar ajuda, agora
Ah,
vão
já me
transformá-lo
lembro.
em emoji, portanto vão dar a um clipe, a imagem de cara e tudo, que era aquele assistente, é do Office 97, era o assistente do Office 97, que ainda durou mais uns anos, achei curioso isso também.
Isso é giro. Eu espero que consigam conquistar os millennials e os Gen Z, porque isto vai mais para o público mais experiente.
Sim, menos novo, exatamente. E terminando aqui a senda de notícias, foi anunciada a primeira ponte em Amsterdão, construída em aço, mas por uma impressora 3D. Achei curioso isso.
Passarias lá?
Sim, exatamente, exatamente. E passaria sem problema, então. Se é de aço, mesmo que seja impresso 3D, acredito que seja resistente. E a nível europeu, e aí numa coisa mais científica, a variante Delta está a aumentar, e o nível de infecções está cada vez pior. E nós, esta semana, no início de semana, até tivemos o que nós chamamos um especial pandemia com o Manuel Carmo Gomes, que até foi muito giro de ouvi-lo explicar todos os pormenores da evolução da pandemia, por acaso, mas a pandemia continua a afetar o nosso dia a dia ainda bastante, não é?
É verdade, é verdade. E não sei quando é que isto mudará, João. Eu acho que toda a gente está muito cansada, mas a verdade é que temos de resistir, não é? Portanto,
Sim,
é
e a verdade
continuar
é
com
que
todos os
parece que
cuidados e.
confinamentos como existiram, acho que já não vão voltar, pelo menos no mesmo formato. Também já temos
Sim.
muita vacinação que ajuda também, portanto. Mas restrições e máscaras parece-me que ainda vai durar.
Sim, mas melhorará, passo a passo.
Sim. Pedimos sempre a quem participa nesta nossa rúbrica, previsões para este ano, nesta área, queiras dar, não sei se tens alguma.
Olha, eu gostava muito que, eu esperava, eu gostava muito que a Defined Crowd fosse avaliada em 1 milhões, ou seja, alcançasse o estatuto de unicórnio este ano. Gostava muito que a e-residency, isto são desejos, não é? Previsões de
Claro.
desejos.
Sim.
Gostava muito que a e-residency e outras medidas de empreendedorismo fossem colocadas no topo da agenda económica do país. Acho que as startups têm sido um bocadinho esquecidas nos últimos anos e eu gostava de voltar a ver vivo o legado do João Vasconcelos e de toda a equipa, todas as pessoas que trabalharam com ele, na altura em que as startups eram um cartão postal de grande notoriedade para o país.
Sem
E
dúvida.
pronto, acho que é isso, basicamente.
Sim, já são previsões boas. Vamos ver como corre. Em relação à Defined Crowd, pelo que a Daniela Braga me disse há uns dias, parece-me que é bastante possível, provável, que esteja para breve essa avaliação. Pelos sorrisos que
Boa.
vi, parece-me que não deve faltar muito, pelo menos. Temos também outra coisa sempre, que são sugestões mais lúdicas, mais culturais, queiras deixar de alguma forma.
Olha, queria recomendar a leitura do meu livro, O Livro dos Fazedores, um livro que retrata os 10 anos do ecossistema empreendedor português, dos últimos 10 anos.
Chama-se
É um livro que
Fazedores
está à
mesmo?
venda, chama-se O Livro dos Fazedores,
Ah,
sim.
ok.
Sugestões lúdicas, o podcast, o meu, obviamente, e alguns dos que eu recomendo. E eu gostava, a sugestão é que visitem e que tentem conhecer cada vez mais o ecossistema empreendedor português, que abordem as startups, que queiram conhecer estas histórias, porque eu acho que amplificando essas histórias podemos motivar outras pessoas que não acreditam ainda que são capazes, que possam ser capazes. Portanto, eu sou muito apologista da inspiração pela inspiração.
Claro, claro, boas sugestões. Eu deixo aqui uma sugestão também um pouco mais lúdica já agora. Há uma revista que eu gosto muito que é a New Scientist, que tem na última edição um número que é sobre consciência, e eles lá traçam se alguma vez um robô pode ter consciência, portanto pode tornar-se uma espécie de ser, um ser artificial, na verdade, mas consciente, e se houvesse esse robô que te tornasse consciente, nós saberíamos que ele seria consciente, saberíamos que isso já chegou. Eles traçam um bocadinho esse perfil e eu achei curioso e também sugiro de certa forma. Mariana, espero que tenhas gostado.
Muito obrigada pelo convite, João.
Obrigado pela tua participação e até à próxima.
Até à próxima, obrigada.
E pronto, está feito por esta semana. Lembro apenas que esta semana foi uma semana especial. Também, se calhar, como eu vou de férias, quis antecipar aqui alguns temas. Tivemos no domingo um episódio especial de pandemia com Manuel Carmo Gomes, um conhecido epidemiologista português, em que nos expande também a nível do que é que a pandemia já evoluiu e para onde é que vai nos próximos tempos. Acho que foi uma conversa bastante interessante. Temos também publicado esta semana a tal conversa com a Cristina Fonseca, que é cofundadora da Talkdesk e uma das pessoas, os Women in Tech mais entusiasmantes, eu diria, em Portugal. E portanto, para a semana vamos ter Daniela Braga. Já sabem, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e editado por Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.